Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora então, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jace. Estamos em Mais Turismo, uma edição desta vez com Sara Fernandes, do Maçã de Eva Hostel, aqui em Viena do Castelo, na Rua do Poço. Então, está tudo a correr bem no Maçã de Eva?
Olá, muito bom dia. Sim, não me posso queixar, no fundo fizemos um ano agora esta semana, dia 4 de dezembro, e o balanço não posso dizer que tenha sido negativo. Claro que sempre com os seus altos e baixos, posso dizer que estou contente.
Eu ia começar exatamente por aí. Celebraram agora um ano com esta configuração do hostel. Tiveram também o restaurante Maçã de Eva antes, o snack, ali na Torre do Liceu. Quanto tempo é que tiveste lá na...
Tivemos 2 anos e meio na Torre do Liceu.
E foi fundamental essa experiência de 2 anos e meio ligada à parte da confecção de comidas e todo o conceito que vemos implementado no Hostel Maçã de Eva?
Foi muito importante, no fundo foi a nossa rampa de lançamento. Foi aí que nós percebemos também e conseguimos afinar o nosso conceito de alimentação saudável. E no fundo foi aí que aprendemos outras coisas e foi esse espaço que me deu vontade de crescer e vir para o centro da cidade com um conceito um bocadinho mais vincado na alimentação saudável, que eu não conseguia explorar tanto lá em baixo, devido ao facto de também ser só um snack e não poder também confeccionar tudo o que nos apetecia. E sim, foi no fundo a nossa aprendizagem para darmos o passo maior então para a Maçã de Eva, então na Rua do Poço.
Ok. O hostel tem quantos quartos?
O hostel tem 10 quartos no inverno, ou seja, disponíveis para hóspedes externos, e tem 12 quartos no verão. Isto porque nós alugamos quartos a tempo inteiro na época baixa a estudantes.
Ok. Então vocês tentam, de certa forma, atenuar a época baixa com esse tipo de aluguer.
Há uma quebra muito grande, não só nos valores que se cobram, não é, por quarto, há vamos dizer que pode ir para menos de metade, desculpem, assim como também há uma quebra enorme a nível de procura. Daí que tentamos rentabilizar o hostel de outras formas e uma delas é através desses estudantes que estão interessados em ficar de setembro a junho, o que nos compensa ali aquela época menos simpática.
O hostel está enquadrado dentro da legislação que tanto se tem falado agora do alojamento local. É uma figura que aparece bastante recente no âmbito dos empreendimentos turísticos em Portugal. Nas grandes cidades começa-se a sentir já algumas barreiras que se vão levantando, digamos, ao alojamento local. Quais têm sido as maiores dificuldades ou quais foram logo na implementação? Acredito que passar de um estabelecimento só mais ligado à restauração e bebidas e de repente tem-se 10, 12 quartos para gerir também, obviamente que depois tem a parte da restauração que acaba por inicialmente funcionar, obviamente direcionado para os hóspedes, mas que depois abre portas, por assim dizer, também a outras pessoas que queiram conhecer o Maçã de Eva. Queres falar um bocado sobre isso?
Claro que sim. Claro que foi um desafio enorme, não é? Eu tive que me pôr um bocadinho no papel de cliente para perceber aquilo que eu poderia oferecer enquanto hostel. Foi um bocadinho intuitivo, a verdade é essa, porque a minha formação de base não tem a ver com esta área. Foi um bocadinho intuitivo e, no fundo, foi colocar-me na pele do cliente. Mas sim, há algumas dificuldades na área da gestão, da aprendizagem também de conseguir mexer um bocadinho com as plataformas, como publicitar lá fora. Isto ainda estamos num processo de aprendizagem e creio que já evoluímos muito neste último ano. Mas as maiores dificuldades prendem-se exatamente com o divulgar o hostel lá fora. Porque, de facto, a grande plataforma que nos traz a maior parte dos hóspedes é o Booking, mas há muito para além do Booking ainda por descobrir. E é nisso que nós estamos a investir agora, na investigação um bocadinho, no estudo de como conseguir mais alojamento sem passar só pelo Booking, que nos leva a uma taxa enorme de 15%, que, se formos ver, anualmente representa muito dinheiro.
Obviamente, o comissionamento com o Booking acaba por ser sempre uma preocupação na área do alojamento. O Booking, hoje em dia, também já colocou algumas restrições para a oferta em Portugal, que obedece exatamente a estas questões legais de ter que se ter, pelo menos, o pedido de licenciamento e ter o processo em andamento, claro, pelo menos em apreciação, porque, obviamente, essas são algumas das maiores dificuldades que um empresário acaba por enfrentar. Vocês já têm a licença de alojamento local? Quer falar um bocadinho sobre isso?
Falo, sim, até tenho todo o gosto em fazer, porque às vezes parece muito fácil, não é? Uma pessoa abre portas, parece que foi tudo muito fácil, mas isto teve meses de trabalho até se abrir, e continua a ter-se esse trabalho para se conseguir uma licença, porque, de facto, não querendo falar mal de ninguém, a autarquia não facilita. E quase que ou somos muito persistentes ou somos incentivados a desistir de projetos como este. Nós reunimos todas as condições arquitetónicas e de equipa, e o que é certo é que a licença foi pedida em agosto de 2018, e ainda estamos agora nos finalmente.
Seria bom, porque 2018 ainda é este ano.
Pronto, então enganei-me, foi em agosto de 2017.
De qualquer das formas, são os trâmites que efetivamente têm que se fazer, percorrer estes caminhos tortuosos.
Mas poderiam ser um bocadinho mais rápidas, um ano e alguns meses para conseguir uma licença simples, não é? Porque no fundo o alojamento local não é assim tão complicado de conseguir, acho tempo a mais.
Eu penso que no alojamento local até há alguns prazos que decorrem no âmbito de deferimentos tácitos, por assim dizer, por não havendo resposta, automaticamente o local fica com licença.
Neste caso não acontece, porque também temos o estabelecimento de bebidas, não é, associado, ou seja, é uma licença, no fundo são duas licenças, não é? Que, segundo a Câmara, está tudo ok, que não há nada que impeça que tenhamos essa licença, mas o processo é extremamente lento. Não é? O que é que acontece? Temos algumas vestrias, dá azais e afins, e isto acarreta multas e despesas que são totalmente desnecessárias e que podem fechar portas a uma casa como esta, como é óbvio.
Obviamente. Lá está, a componente ter a parte da restauração ou a parte de bebidas também associada acaba por ser uma dificuldade, isto para empresários ou até empreendedores que pensem em abrir agora nos próximos tempos, que é natural que assim aconteça, estabelecimentos com a licença de alojamento local, pensarem muito bem, se calhar, no projeto, a montante, para depois não encontrarem estas dificuldades no terreno.
No fundo, nós quisemos também ter a parte das bebidas e de restauração. Porquê? Exatamente para combater um bocadinho esta época baixa, porque no fundo temos duas fontes de rendimento, que é a parte das refeições e a parte do alojamento. Quando o alojamento é mais fraco, normalmente nós temos a parte das refeições, porque o inverno nós trabalhamos muito bem, ao contrário do que se pensa, no verão, até às vezes, o nosso cliente habitual nem está de férias, não é? Por isso, nós tentámos colmatar um bocadinho as lacunas que o hostel nos podia trazer através de uma outra fonte de rendimento que nos permitisse ter a porta aberta o ano todo. Mas, de facto, temos encontrado algumas dificuldades que estamos a ultrapassar, muito lentamente, mas estamos a ultrapassar.
E estão a ultrapassar muito bem. Relembro que as pessoas que não conhecem podem, efetivamente, à hora do almoço, ir experimentar uma refeição diferente numa Sandieva Hostel, na Rua do Poço, porque aí encontraremos uma cozinha um pouco diferente daquilo que se encontra na generalidade em Viana do Castelo, tanto cidade como concelho, e acaba por haver aqui uma introdução de uma série de conceitos, também eles inovadores na gastronomia regional, nomeadamente os menus vegan ou produtos também com a base vegetariana e comida saudável. Isso também, se calhar, devido à influência de termos uma enfermeira como CEO da empresa, não?
Exatamente. Claro que para mim seria impossível ter qualquer projeto que eu tenha na minha vida dissociar daquilo que eu sou de base, que é ser enfermeira. Por isso, para mim não faria sentido fazer um restaurante de comida fast food e de comida que não seja saudável, tendo eu uma base de formação de saúde. Por isso, acho que tem muito mais coerência o meu projeto sendo assim. Até porque também são as minhas preferências pessoais a nível de alimentação. E creio que as pessoas cada vez procuram mais uma alimentação mais leve. Há pessoas que comem fora todos os dias, porque o trabalho assim o exige. E se formos comer todos os dias rojões, feijoadas, fritos, batatas fritas, a nossa saúde vai sentir e o nosso bem-estar também. Daí que acho que seja seja vantajoso. Nós podemos comer umas massas salteadas com legumes, introduzir uns frutos secos, que as pessoas agora já começam a gostar. Os frutos secos, os abacates, as massas integrais, as gorduras que não sejam saturadas na alimentação. Acho que é só proveitoso para o nosso bem-estar.
Proveitoso e delicioso. Entretanto, e para intervalar um bocadinho a nossa conversa, como sabem, o Mais Turismo dá aos convidados a hipótese de trazer a sua playlist, e vamos ficar então com uma música escolhida aqui pela Sara, músicas essas que muitas das vezes se calhar poderão ouvir enquanto estiverem por ali no hostel, na Rua do Poço, e vamos começar com At Last, com Etta Jones. Fica uma boa sugestão musical e já voltaremos à conversa. Até já!
Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos. Uma oferta a Zenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E vive a experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Estamos de regresso à conversa com Sara Fernandes do Hostel Maçã de Eva, nas manhãs da Rádio Jace, nas manhãs de domingo. Estamos então na parte mais vocacionada do conceito que temos ali naquela parte de restauração e bebidas. É só refeições à hora do almoço que servem ali para os vossos hóspedes, para os clientes do hostel?
Ora bem, nós temos o nosso restaurante aberto ao público. Não apenas para a sugestão do dia, que é para aí que nós somos mais conhecidos, as pessoas acham apenas que nós servimos refeições ao almoço, mas servimos pequenos almoços, brunch, a qualquer hora, desde até às 11 da manhã nós temos pequenos almoços, a partir das 3 da tarde começam os brunch e os jantares já funcionam através de marcação de grupos apenas, de 8 ou mais pessoas. Temos esporadicamente, tentamos que seja uma vez por mês, eventos nossos, que nós abrimos ao jantar, sempre por reserva, porque o nosso espaço não é muito grande e para evitar que as pessoas cheguem e não se possam sentar, é sempre por reserva. E temos eventos de fado, às vezes temos uma noite de tapas, às vezes temos uma noite de violino, outras vezes temos noites veganas. Vamos tentando variar um bocadinho aquilo que existe aqui em Viana, porque de facto é uma cidade não muito grande e não temos muito por onde escolher quando queremos passar uma noite, ouvir música, ir a um bar, e por isso tentamos contornar um bocadinho essas lacunas que a nossa cidade dá, tentando oferecer uma boa gastronomia e um bom momento de lazer.
Qual é que é a capacidade, mais ou menos, do restaurante
total,
dessas noites?
Vamos dizer 35 pessoas.
35 pessoas. Portanto, dá para os hóspedes, dá para as
Sim.
pessoas que simplesmente queiram passar por lá e ter uma noite então diferente, e certamente que acaba por ser um chamariz para que nesses fins de semana ou nessas noites possam ficar mais gente a dormir no hostel. É uma das ideias também?
Tem acontecido, sobretudo no verão. Às vezes os turistas vão a passar, vêm uma noite de fado, sentam-se. Algumas pessoas nem sequer selecionaram o sítio onde vão dormir e acabam por ficar por ali.
Quem é que também pensou, em conjunto com a Sara, não sei se foi tudo só exclusivamente, a Sara já tinha a ideia, a relação, por exemplo, dos quartos, e estou a referir-me, obviamente, à decoração, à nomenclatura que cada quarto, ao que sei, é-lhe atribuído um nome, tudo isto veio da cabeça da Sara, teve a ajuda de alguém, vamos abordar essa temática que eu acho bastante interessante.
Por acaso veio tudo da minha cabeça. Para já, porque também tenho um enorme gosto por decoração, gosto bastante. E, de facto, nos projetos onde me meto, gosto sempre de meter muito a minha impressão digital. Por isso, aquela casa está decorada à minha imagem, claro que sem esquecer que aquilo é um local de turismo em que convém mostrarmos um bocadinho as nossas raízes. Temos o quarto que é o fado, não é? Porque fado é algo muito português. Temos o fado, temos o quarto que é o saudade, que no fundo é uma palavra que só nós utilizamos. Ou seja, fui buscar temas para os quartos que façam lembrar Portugal e não só, também Viana do Castelo. Temos o quarto do Socas, por exemplo, que é decorado com os tapetes, até de uma empresa cá de Viana do Castelo, que são eles que fazem, que têm umas socas. Temos o quarto que é o Quem Ama Fica. Quer dizer, no fundo fomos buscar frases de Viana ou de que representem Portugal para definir cada quarto, e por isso cada quarto é diferente, está decorado consoante o seu tema.
Uma Sadiel de Eva tem efetivamente uma identidade forte. As pessoas que vão ao espaço normalmente ficam bastante agradadas com a parte da decoração. Quando se vai aos quartos, efetivamente consegue-se sentir alma em cada um destes cantinhos do hostel. Os hóspedes têm também ao seu dispor uma área de kitchenette, de serviço.
Sim, temos uma pequena kitchenette onde podem não, digamos, que confeccionar grandes refeições, mas podem aquecer uma refeição, podem até confeccionar qualquer coisa que seja muito simples, podem ferver uma água, beber um chá, tomar um café, dar comer às crianças. Temos um espaço kitchenette e temos também uma pequena sala de estar onde tem televisão, tem livros, tem jogos infantis para o caso das crianças querem brincar. E sim, eles podem estar à vontade e muitas vezes encontram-se lá hóspedes diferentes, de diferentes quartos, diferentes nacionalidades, e quando andamos por ela estão todos a conversar e a partilhar coisas, é muito interessante. Eu acho que é isto que o hostel traz de diferente relativamente a um hotel de 5 estrelas ou a um hotel normal, porque as pessoas não se cruzam tanto, há uma relação mais individualista, enquanto que no hostel as pessoas encontram-se, não só nos espaços comuns como este, como até no pequeno almoço, e há ali uma troca de impressões que é quase que imediata. As pessoas, ao irem para o hostel, parece que já vão configuradas para comunicar com o outro, e acho que é super interessante.
De facto, é por isso que os hostels também atraem um determinado tipo de público, normalmente associado a um público mais jovem, mas que hoje em dia tem tendência, mesmo esta juventude, ser uma juventude que se alarga aos 40, às vezes, e até mais. Há pessoas que gostam do ambiente descontraído dos hostels, da partilha, e dos momentos de troca que acabam por acontecer nesses locais. Quem são os clientes do Maçã de Eva? Normalmente são portugueses, são estrangeiros? Quais os países que têm sentido ao longo deste primeiro ano?
Por acaso é um bocado curioso isso que falou agora das idades, porque de facto a nossa cultura portuguesa, nós os portugueses levamos o hostel de facto para o público mais jovem, e de facto o meu cliente português é um cliente mais jovem, digamos que pode ir até aos 40, 40 e poucos anos, mas o meu cliente estrangeiro é um cliente que vai até aos 60 e tal. muitas vezes. Ou seja, lá fora, a forma como é visto o hostel já é um bocadinho diferente. Já não há aquele preconceito de ir para um espaço em que vamos partilhar uma casa de banho ou que vamos esbarrar-nos com outras pessoas na sala de estar, não é? Mas sim, temos muitos espanhóis, que é um público... Digamos que vamos dizer que 40% do nosso público pode ser espanhol. Temos bastantes franceses, suíços, temos gente de toda a Europa. Temos alguns brasileiros, agora começam a vir bastantes brasileiros também. Já temos japoneses, quer dizer, é bastante vasto. Mas claro que vamos dizer que 80% são europeus.
80% europeus é de facto uma cifra interessante, mas... Tem ideia dos portugueses no meio destes 80%
ainda são
representarão
bastantes.
Metade?
Metade não digo, mas entre os portugueses e os espanhóis são metade.
Muito bem. É esta troca de culturas que acaba por juntar, digamos, num espaço, mesmo no coração da cidade de Viana do Castelo, esta gente que vem à procura de Viana enquanto destino. O que é que os seus clientes procuram normalmente em estadias que fiquem aí 2 dias? Não sei qual é que é esta estada média, mas o que é que eles procuram fazer em Viana do Castelo? Tem noção disso?
Especificamente para o meu hostel, vão clientes que têm gosto por arquitetura e que gostam de casas com alma. Isso é uma coisa que eu já detetei. Não é aquele cliente que queira um hotel 5 estrelas, todo quadrado, tudo igual àquele quarto standard. Não, são pessoas que gostam de arquitetura, de casa, ficam encantadas por ser uma casa com 300 anos e perguntam esta pedra, não sei do quê. Às vezes perguntas que eu até nem sei muito bem responder, que têm a ver, de facto, com a antiguidade da casa. Relativamente a Viana do Castelo, é um cliente que procura um turismo mais sossegado. A verdade é essa, gosta de passear nas ruas. De facto, a nível cultural, temos algumas questões, mas não é por aí além. Temos alguns jovens, sobretudo, não é? Querem sair à noite, querem... E, de facto, Viana, a nível de oferta desse tipo de serviços, não é assim muito vasta, não é? Por isso não tenho muitas respostas. E também temos um turista que está à procura de atividades com a natureza. Pessoas querem fazer caminhadas, querem ir a Santa Luzia a pé, como é que fazem para ir para a praia de bicicleta e alugam bicicletas que nós temos também ao dispor deles. Por isso temos um cliente muito vasto.
Mas nota-se na altura, por exemplo, das festas, à altura do verão, das romarias, um movimento, então aí já temos muita oferta, muita coisa a acontecer.
Exatamente.
E certamente aí as pessoas, se calhar, têm a dificuldade em escolher o que fazer.
Exatamente. Tem graça que é tão diferente o cliente da época baixa da época alta que até quase que muda aqui totalmente o meu discurso. O cliente da época alta até se queixa de haver muita atividade, queixa-se de barulho, porque nós estamos, de facto, ali no coração do centro histórico. E sim, até dizem que há festa a mais e que dura até muito tarde e que eles queriam descansar. Ou seja, há no fundo, é um 8 e 80. No inverno há nada para oferecer, ou pouca coisa, e no verão há imensas coisas, desde atividades esportivas em todas as praias, em passeios turísticos, tudo, não é? Tudo, e festas.
As parcerias que têm vindo a estabelecer com outros, seguramente, restaurantes, se calhar também na área hoteleira e depois empresas de animação turística, tudo isso, têm sido bem aceites por parte do público? Como é que funciona essa relação entre o hostel e as outras empresas?
Normalmente as pessoas, quando querem algum serviço, seja ele qual for, seja ele de restauração, seja passeio, seja o que for, pedem-nos sempre uma sugestão e nós encaminhamos para os nossos parceiros com quem estamos habituados a trabalhar e dos quais temos boas referências. E assim mesmo se passa com os restaurantes. Eu não vou aconselhar um restaurante que eu próprio não acho que o cliente vai sair de lá satisfeito. E sim, eles normalmente aderem às nossas sugestões e nunca tivemos uma queixa a esse respeito.
Ótimo. O feedback também, certamente,
é
depois
positivo.
Acontece o oposto, seguramente aparecerem lá clientes que ouviram falar
quando foram
ao restaurante ou quando foram a determinado
acontece
local.
Acontece com alguma frequência. Ou que viram no jornal, porque entretanto já saímos uma altura na revista Evasões, e a seguir a essa reportagem que saiu na revista Evasões, tivemos muita gente que veio procurar porque queria conhecer o espaço, às vezes só para ver mesmo. Ou seja, de facto, a divulgação traz-nos pessoas.
Eu ia falar exatamente disso. A Sara já tinha tido essa publicação na Evasões, teve também no Porto Canal, já teve noutras ações promocionais, chamemos-lhe assim, sendo que isso é importante para dar a conhecer não só o hostel, mas também a cidade?
É muitíssimo importante. Sim, o hostel, claro que para mim é importante, mas a cidade também, porque Viana tem muita coisa para oferecer e eu sinto também, enquanto turista, enquanto cliente, quando vou ao sítio, que não se vê nada sobre o norte. Vê-se muita coisa, vê-se muito pouca coisa, vê-se Porto e pouco mais. E Viana do Castelo tem tantas coisas para oferecer no sentido de beleza natural, é uma cidade tão bonita e, de facto, acho que há pouca divulgação da nossa cidade lá fora. E eu creio que quando nós divulgamos empresas de cá e são as pessoas a falar com amor a esta cidade, acho que isso se transporta para os clientes e eles ficam com curiosidade em conhecer.
E as pessoas de cá que estão lá fora e que às vezes vêm cá só para as festas ou para uma determinada ocasião, sentem às vezes também procura de pessoas que já não tenham habitação cá em Viana e que já tenham passado por cá e querem regressar só para estar aqui uns dias e matar saudades?
Não tive ainda muito essa procura para o hostel, tenho muito para o restaurante.
Ai, na parte da restauração
é engraçado que tenho alguns clientes sazonais que estão fora, que vêm a Viana esporadicamente quando estão de férias e são veganos, por exemplo, e não têm onde comer. Então vieram uma vez à Maçã de Eva, adoram e cada vez que vêm a Portugal vão lá.
Então, e falando desta saudade, vamos ficar com Rubel e Quando Bate Aquela Saudade.
Você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa, eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que me importa, nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco, quero te ver no altar. Eu sei, vai dar errado. A gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. La la la. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco, quero te ver no altar. A gente até se esconde e volta a namorar depois. para você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. A saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Gens FM. Vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Uma oferta Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E viva experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Estamos de volta para a terceira e última parte da conversa com Sara, do Maçã de Eva Hostel, em Viana do Castelo. O hostel tem uma característica interessantíssima, que nós falamos na Rua do Poço, que é a porta da frente, por assim dizer, do hostel, mas o hostel dá também para a Rua do Tourinho.
Ah, sim.
Os clientes não acham piada essa situação de teres uma casa que dá ali para duas das ruas mais centrais do centro histórico medieval, digamos assim?
É assim, eles até gostam dessa particularidade, porque é assim, quem gosta mais de confusão e de barulho está mais próximo da zona dos bares, gosta de ficar virado para a parte da Rua do Poço, que está ali, em ligação direta com no fundo a nossa vida noturna, se assim podemos dizer. Quem gosta de mais sossego fica para a rua atrás, que é muito mais sossegada, não há tanta passagem de pessoas, e daí que, sim, é uma particularidade que nos traz algumas vantagens.
Por acaso, são duas ruas lindíssimas, a Rua do Poço, que dá logo direto para a Matriz e para a Praça da Erva, a Rua do Tourinho, onde nasceu Pedro do Campo Tourinho, também um dos grandes colonizadores do Brasil, fundador de Porto Seguro, daí que os brasileiros também, é uma dica interessante que se lhe pode deixar, se calhar ainda vai apanhar por lá alguns clientes de Porto Seguro. Que vão achar uma piada imensa, porque Viana do Castelo, de facto, tem uma ligação muito grande ao Brasil. Algumas histórias engraçadas também se passarão, umas que são engraçadas, outras que não têm assim tanta graça, mas que acabam por ser muito peculiares. Estávamos aqui a falar há pouco daquela questão das gaivotas, do grasnar das gaivotas, que se vão juntando por ali nos telhados, não é? Numa sandieva, no piso superior, que fica quase na zona do sótão, não é?
Exato.
E têm tido alguns clientes a fazer alguns comentários sobre a questão das gaivotas.
Sim. Por incrível que pareça, tem sido uma das reclamações mais comuns, sobretudo no verão, porque creio que elas há uma abundância maior na altura de bom tempo. E o que é certo é que alguns clientes queixam-se do barulho das gaivotas, que elas começam a fazer barulho a partir das 6 da manhã e que eles não conseguem dormir. E faz parte das reclamações do hostel. Aliás, se forem ver ao Booking, uma das reclamações, uma, não várias reclamações que temos lá, né, às vezes não conseguimos agradar toda a gente, uma delas é o barulho das festas, como é óbvio, e das gaivotas. E eu não sei como contornar isso, porque de facto estamos no centro histórico, elas estão sempre ali e de facto são, às vezes são incomodativas, mesmo para nós, mas é algo que eu não consigo controlar, como é óbvio.
Se algum ouvinte que nos estiver a ouvir souber alguma solução para que as gaivotas não façam barulho tão cedo, por favor, não se coibam de ligar aqui para a Rádio Geis ou de nos enviar uma mensagem até para o hostel, que certamente ficaríamos todos agradecidos. Outra questão curiosa é o sino da Sé Catedral, exatamente, que também incomoda os turistas.
Também incomoda alguns turistas. As pessoas são um bocadinho caprichosas, digamos. Elas estão de férias e querem ouvir barulho só quando lhes apetece. E o que é certo é que quando estamos no centro histórico há barulhos que nós não podemos contornar, como a passagem das pessoas, como às vezes os bombos, não é? Basta haver um sábado que haja uma atividade mais cultural, temos bombos, temos o barulho do rancho, que às vezes se toca ali na Praça da República, e temos os sinos, que tocam na altura das missas, dos casamentos, funerais, etc., e incomodam. É alvo de crítica de alguns turistas.
De alguns dos turistas. Ora, muito bem, é assim, faz parte também estas histórias que fazem parte também do turismo. Sente, em relação à parte também da dificuldade que muitos dos empresários do setor da restauração, bebidas e também do alojamento, em relação ao staff, em relação às pessoas para trabalhar, o que é que a Sara, num ano de experiência em que certamente teve que procurar gente nas diversas áreas, como é que tem sido a experiência da gestão da sua equipa de trabalho?
É uma das grandes dificuldades, a verdade é esta. Inicialmente, quando abri, fui procurar uma pessoa licenciada em turismo, outra com uma, não é licenciatura, mas uma formação bastante aprofundada na área da cozinha, ou seja, uma chef de cozinha, achei que elas se poderiam complementar, e o que é certo é que as licenciaturas na área do turismo, não sei se tem a ver com a formação em si, que eu não conheço, mas as pessoas não vêm muito preparadas, pelo menos para trabalhar no conceito de hostel. E por isso não consegui, entretanto essa menina foi-se embora, veio outra também na área do turismo, que lá está, tem sempre uma mais-valia na parte da comunicação, mas tudo o resto acaba por estar um bocadinho aquém, e as pessoas não se mantêm, mesmo as que gostam de estar, porque até hoje a grande parte das pessoas que passaram no hostel gostavam de trabalhar connosco, a equipa é fantástica, nós damos-nos todos muito bem, não há atritos, não há confusões, eu considero-me uma patroa flexível e que tento sempre agradar que elas tenham as folgas que pedem e essas coisas todas, não tem a ver com isso as dificuldades, mas de facto as pessoas não se aguentam muito tempo.
Os empresários no geral têm tido referido exatamente essa questão da dificuldade de encontrar mão de obra aqui na região.
É muito difícil.
Apesar de termos a Escola de Hotelaria e Turismo, que forma excelentes profissionais, mas que se calhar vão para outros mercados, que não ficam tanto aqui na cidade e na região. E depois, obviamente, o IPVC com a Licenciatura em Turismo, também com o CTESP em Gestão Hoteleira, que poderia, se calhar, ter mais componentes práticas, se calhar mais na licenciatura, mas efetivamente, hoje em dia o ensino faz com que cada aluno tenha a responsabilidade, como já tivemos a oportunidade de ouvir aqui pela palavra do professor Carlos Fernandes, a responsabilidade de procurar enriquecer o seu currículo, e muitas das vezes as pessoas deixam andar e pensam que vai surgir tudo só porque têm uma licenciatura. No entanto, hoje em dia é preciso saber um bocadinho de tudo, claro. E não é à toa que aparece uma enfermeira, licenciada em enfermagem e que estava em atividade, que depois de uma experiência no estrangeiro decide regressar e fazer algo que a apaixona desde sempre, que é este negócio da parte da restauração e também da parte do alojamento. Quero-nos falar um bocadinho das motivações que fizeram, se calhar, deixar a parte da enfermagem para ingressar mais, digamos, um projeto tão interessante na área do turismo?
É assim, a área do turismo sempre me fascinou desde sempre. desde sempre. A área de enfermagem também é um amor que eu tenho, não é? No entanto, exerci durante bastantes anos. Como nós todos sabemos, o enfermeiro não é assim tão bem tratado quanto isso. Estamos a falar a nível financeiro, estamos a falar a nível de horários. E, entretanto, eu fui mãe, tenho um filho pequeno, e fazer noites e fins de semana deixou de fazer muito sentido, pelo menos durante algum período. E achei que era o momento certo para poder, então, enverdar para esta área que iria depender muito de mim, mas não me iria prender ao ponto de ter que estar noites ausentes enquanto meu filho precisasse. Por isso, no fundo, foi a minha condição de vida impulsionou que eu pudesse, então, dar este passo e, porque não, de voltar à enfermagem. Não está fora de questão.
Por falar nisso, quando abriu o hostel Massadieva, saíram várias notícias que o projeto em si tinha também algo ligado à saúde. Quer-nos falar sobre isso?
Tem, sim, senhora. Nós somos considerados turismo de saúde. Porquê? Pelo simples facto, uma vez que eu sou enfermeira, aproveitei para podermos colocar este serviço, que é o seguinte: pessoas que venham de fora, e quando digo de fora, não tem que ser apenas do estrangeiro, com prescrições médicas de coisas simples, como avaliações de glicémias, administrações de insulina, pequenos pensos muito simples, claro que não vamos fazer cuidados de saúde mais aprofundados, coisas simples, algumas pessoas até fazem isso em casa sozinhas. Desde que tragam prescrição, não precisam de ativar seguros, não precisam de ir a centro de saúde, nós temos material e prestamos no quarto esse serviço. Ou seja, não é muito solicitado, porque também não há muitas formas de o divulgar, no booking e afins são coisas complicadas de divulgar, mas se a pessoa tiver essa necessidade, nós prestamos esse cuidado.
Acaba por ser inovador e bastante interessante. E o futuro? O que é que a Sara tem em mente para o futuro do Massadieva? Pretende manter-se por cá, abrir novos estabelecimentos? Tem alguma coisa em mente?
Por acaso tenho. Estou com muita vontade de dar um passo para o Porto. Porque não apenas porque tenho vontade de expandir, mas porque eu acho que tendo um espaço no Porto, Viana do Castelo vai ganhar com isso. Porque seria a Massadieva 2, as pessoas vão saber onde é que é, vão querer saber onde é que é 1 e é 1 em Viana do Castelo. E se eu conseguir trabalhar na parte de turismo e hotelaria no Porto, eu vou conseguir trazer pessoas para Viana do Castelo.
Estou certo que sim. O Porto é, de facto, a grande base do turismo na nossa região. É a plataforma que deveria ser mais giratória e acabar por mandar mais turistas, e sente-se cada vez mais o turista que chega à Viana do Castelo a partir do Porto, e para descobrir esta cidade maravilhosa aqui na Foz do Rio Lima. Para terminar, e não querendo, estamos na altura do Natal, temos aquele maravilhoso pão de ló e a doçaria que a Sara oferece no Massadieva. Quer deixar alguma sugestão de Natal para os ouvintes da Rádio Geis?
Quero sim, uma sobremesa muito simples, que acho que faz parte de todas as mesas de Natal, que são as rabanadas. Nós temos dois tipos de rabanadas, umas delas veganas, ou seja, sem ovos, sem leite, sem nada, que são fantásticas, amarelinhas na mesma e super saborosas. E temos as nossas rabanadas de forno, que no fundo têm a base de uma rabanada tradicional, mas que não leva nenhum óleo e são feitas no forno. Depois temos um molho à parte, que claro que esse não é tão light quanto isso, porque precisa obrigatoriamente levar o açúcar, ainda que amarelo. E depois tem umas especiarias muito engraçadas, que é o anis, os citrinos, a canela, o vinho do Porto, que lhe vai dar assim um gosto requintado para nós acompanharmos a nossa rabanada.
Abriu-me o apetite. De facto, em época natalícia, desejo desde já as boas festas e as maiores felicidades também para o projeto e para os projetos que estão para 2019, que tenham o máximo de sucesso. Não sei se quer deixar uma mensagem de Natal aos seus clientes.
Quero deixar uma mensagem de Natal a todas as pessoas, inclusive aos meus clientes, e venham à Massadieva, nós temos sempre uma coisa boa para lhe oferecer, quando é a primeira vez que vai. Bom Natal para toda a gente.
E então ficamos com Love, de Michael Bublé. Obrigado, até para a semana, cá estaremos com mais turismo.
Minho, região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
At me, O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love. It's more than just a game for two. Two. in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Cause love was made for me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and you.
O som tranquilizante das águas do Rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tiluís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tiluís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotiluís.com. Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GZFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.